Mais uma nova conversa do lançamento das coleções Nano mais N Foto. Dessa vez com Antônio David, que está lá na Paraíba e conversou com a gente para falar do seu lançamento, da sua coleção, que tem um lado até meio surreal, uma coisa que lembra um pouco ficção científica. É muito diferente, assim, é muito bacana e me surpreendeu a forma como ele cria. O Antônio conversou com a gente e aqui exclusivamente para o podcast da Fox, né, o Foxcast, e ele fala dessa criação, fala da sua carreira, né, dessa nova fase da fotografia blockchain, e a gente conversou um pouco sobre tudo e foi muito bacana ele trazer essas informações numa troca que a gente fez a entrevista pelo WhatsApp. Então eu mandava as perguntas, ele me mandava de volta o áudio e eu coloquei aqui. Isso me lembra, no começo do Foxcast, que eu fazia exatamente da mesma forma. As pessoas mandavam os áudios pelo WhatsApp e as entrevistas no começo aqui do podcast, lá em 2018, eram assim. E é uma forma para fazer dentro do tempo de cada um e acaba funcionando também. Então confira aí a conversa com ele e vale a pena conferir o trabalho. Eu vou deixar nas notas do episódio aqui do podcast para quem quiser conferir, e também convidar você que não sabe do que a gente está falando. A fotografia blockchain é o futuro, eu não tenho a menor dúvida. Lá atrás, quando eu falava em blockchain em 2018, aqui no podcast, nem existia o termo NFT, e logo mais o termo NFT vai ser desconsiderado, vai ser outra coisa, mas a autenticação de uma foto digital e ela poder ter valor, ter procedência, garantir ao autor uma série de benefícios, é o futuro, e está vindo aí cada vez mais. E artistas do Brasil e de fora têm criado e fazendo coisas incríveis. E ela se combina com a nova fase da internet, Web3, com a inteligência artificial, com tecnologias do passado e do futuro, porque fotógrafos que fazem trabalhos analógicos também estão convertendo suas fotos em blockchain, o que é fascinante. Então confira essa entrevista. Antônio David é um fotógrafo premiado, ganhou o concurso da Fotógrafo Melhor, né? Que aconteceu, acho que na edição de 2011, o Prêmio Fotográfico, ganhou também, já lançou livro e vai lançar um novo livro, ele comentou aqui, então é bem bacana, espero que você curta aí essa conversa. E para saber mais sobre o N Foto, na descrição aqui do podcast também tem mais informações. Antônio, por favor, conta um pouquinho de você, da sua história, né? Como é que você se envolveu com a fotografia? Seria bacana ter essa noção aí da tua trajetória, por favor.
Bem, Léo, eu tenho um trabalho que eu desenvolvo em textura de areia de praia, que isso é um trabalho semiótico, né? Eu comecei a estudar semiótica e tudo, e eu venho estudando desde as inscrições rupestres. E estudando a praia, eu caminho muito pela areia da praia e percebo que em maré, a maré quando está baixando, no refluxo da maré, ela deixa aquelas imagens, aquelas estrias em baixo e alto relevo. E eu fotografo isso numa angulação de 45 graus, eu pego o lado que significa o contraluz, que o contraluz me dá essa textura bem acentuada. E em cima disso eu tenho formas. Agora, essa que eu criei para Nano, eu saí montando no Photoshop para obter um lado com o outro. Certo? Então, a criação, o meu lado criativo foi em cima disso, porque eu venho do lado do fotojornalismo e eu tenho muita experiência em fotografar. E porque depois eu desenvolvi um trabalho de fine art dentro do fotojornalismo e outros tipos de trabalho. Essa textura eu fiz especialmente para isso. Eu nasci no interior da Paraíba, numa cidade chamada Taperuá. E meu pai era fotógrafo. Então eu nasci e me criei dentro de um foto, vendo a magia do laboratório, vendo os químicos ser preparados. E depois eu comecei a estudar. E quando eu terminei, naquela época era o ginásio, tudo, eu tive que se deslocar para a capital para fazer o científico. E nisso de fazer o científico, eu chegando na capital paraibana, que é João Pessoa, eu fiz exame de seleção para o jornal O Norte, que era ligado ao Diário Associado, e fiquei uma temporada no jornal O Norte, né? Eu me inspirava muito pelos jornais, principalmente do Sul. O JB sempre foi um grande jornal. E todo dia eu estava vendo que as fotos de primeira página, tudo, e as manchetes. Então, esse relacionamento com o jornal foi que desenvolveu a minha cultura jornalística e também muito cinema, né? João Pessoa tinha duas sessões de cinema de arte e eu assistia cinema de arte, como no jornal eu trabalhava com crítico de cinema, e eu dizia que filme belíssimo aquele Fellini, naquela luz. E ele tinha acesso à sinopse e me explicava tudo isso. Então, meu aprendizado vem todo em cima, principalmente o cinema. Nesse período que eu trabalhava para os jornais, eu também fazia muito freelance, principalmente para a Veja, para qualquer revista do Sul, porque naquele período nós fotografávamos, como eu venho de analógico, nós fotografávamos com slide, principalmente para placar, quando havia jogo aqui, a equipe de Recife solicitava, eu operava o filme e enviava o filme, depois era publicado e a gente recebia. Então eu peguei essa experiência toda e transitava em todas as áreas. E me tornei muito amigo dos artistas plásticos. E com isso a gente sempre tinha aquela discussão sobre o que era a estética fotográfica, o que era a luz da fotografia no cinema, que é a mesma luz na pintura. Porque quando a gente pega os mestres da Renascença, que a gente vê o claro estudo, que até hoje serve, né? Como a regra dos terços, a regra dos terços foi uma coisa criada há muitos anos, tudo que se viu para a pintura serve para a fotografia e serve para o cinema. Então isso não se acaba nunca, principalmente o primeiro plano, o segundo plano, o espaço perspectivo, o equilíbrio, a luz com qualidade. Então tinha os mestres do claro e escuro, né? A tipo de Reblanc, Caravaggio, Velázquez. Então, eu comecei a estudar esse pessoal, principalmente da Renascença. Em cima disso, eu comecei a criar meu trabalho Fine Art e comecei a. Eu tinha muita vontade de fotografar o mar, mas o mar em si só não, o ser. O ser que eu botei era o pescador. E o pescador, eu me encantava com o pescador porque era aquela pessoa que enfrentava o mar com uma barcazinha pequena, tudo. Ele ia, passava 3 dias em alto mar, trazia sua pescaria. Então, esse meu livro, O Ser e o Mar, foi em cima disso. E ele tem uma luz bem diferente, porque é um trabalho mais com arte, já depois que eu tinha feito esse estudo. Então, eu trabalho com arte, com muita estética e muito equilíbrio. No fotojornalismo, a gente não tem tempo de pensar. Então a gente tinha tempo de olhar e observar. A gente fotografava muito mais com olhar do que com a câmera. Então, quando a gente olhava tudo, já via fotograficamente. E quando botava a câmera, então tudo estava em equilíbrio perfeito, em um sincronismo só. Porque com filme, a gente usava filme de 36, de quem podia bater, as máquinas também, era máquina manual, não tinha sequência como hoje tem as câmeras totalmente automatizada, né? Então, o critério seletivo estava no nosso imaginário. Então, quando olhava para uma cena que ia fotografar, então já estava tudo perfeito. Aí, em cima disso, foi que eu comecei a analisar o pescador. Antes eu analisava, estudava ele, estudava que hora ia fotografar, estudava as marés, e o resultado foi um belíssimo livro chamado O Ser e o Mar.
Antônio, qual a sua conexão com a arte? O que te inspira? Né? Como é que você vê todo esse universo? Por favor, conte pra gente.
Eu sempre fui um apaixonado pela fotografia e principalmente a fotografia de arte. Como eu transitava muito pelas galerias de arte que tinha aqui em João Pessoa, me interessava muito pela arte de uma maneira geral, eu comecei a fazer uma reportagem de uma missa que estava havendo numa cidadezinha do interior, na Pedra da Boca. E no meio daquele público que estava assistindo aquela missa, começou a chover. E todo mundo abriu seu guarda-chuva. E um senhor lá, bem potente e tudo, um bem místico, ficou sozinho. Então, todas as ao redor dele tinham os guarda-chuvas sombrinhos abertos, e ele só com aquele feltro bem, bem potente, com a sua fé, admirando. Então essa foto foi uma das fotos com que fez com que eu ganhasse o 8º concurso Laika da revista Fotográfico Melhor no ano de 2011.
E como é que é seu processo de criação, né, para geração dessas imagens? Como é que você faz, né, a parte criativa mesmo da fotografia?
A minha criação fotográfica está no imaginário, né? Eu tenho um acúmulo de informações grande, tenho um repertório que eu assisti muitos filmes. Eu não assisti, eu estudei filme. Eu escutava o filme, vi o filme todinho, depois eu ia, vi o filme todinho sem som, depois eu vi alguns trechos com som para ver o sincronismo do áudio dentro da imagem, para eu entender tudo o lado sonoro da coisa com a imagem. E eu assisti filme de sempre ganhador de Oscar, tudo filme indicado pelos meus colegas jornalistas que escrevia, que era crítico de cinema e de arte. Então eu absorvi muita coisa do filme. Em cima disso, eu parti para o meu ato criativo de criar, porque eu não só assistia os filmes, eu estudava o filme. E o que me inspirava tudo, em cima, quando você assiste o filme, aquelas imagens ficam codificadas tudo, e você tem o insight, você tem o satori, e fica muito mais fácil de você criar, porque você, quando olha para o ambiente, você já vê a qualidade da luz, você já vê o tipo de angulação e o equilíbrio estético que você vai dar nessa imagem.
Antônio, e as suas referências, a principal referência? O que te inspira, assim, entre nomes, né, da fotografia ou da arte? Conta pra gente, por favor.
Eu tive uma grande inspiração no fotojornalismo com Cartier-Bresson. Quando eu vi o trabalho de Cartier-Bresson, eu fiquei encantado. Eu não vi só o trabalho dele, eu comecei a estudar, né? E comecei a ler alguma coisa de Cartier-Bresson, porque Cartier-Bresson foi uma pessoa completa. Ele foi, a fotografia dele tinha alma, tinha ênfase, tinha leitura, tinha inspiração, porque Cartier-Bresson também era pintor, Cartier-Bresson era desenhista e era intelectual. E ele vivenciava tudo, principalmente a França, e eu comecei a analisar as obras, as fotografias, principalmente o pessoal europeu, porque o pessoal europeu, ele passava 6 meses do verão fotografando, e os 6 meses dentro do laboratório, do inverno, dentro do laboratório, dentro de casa, fazendo, escolhendo o melhor tipo de papel, o melhor contraste, o que representasse as maiores nuances e degradações dos tons. E isso fez com que eu me inspirasse principalmente nos grandes mestres da fotografia mundial.
Antônio, sobre essa mudança forte, né, agora com a fotografia blockchain, NFTs, e fazendo até uma comparação assim com o analógico, como é que você vê toda essa mudança?
Eu venho de uma época que eu usava na época, né, eu usava 6x6, que era a Chicamate e a Rolleiflex. A Rolleiflex era uma lente Carlos Zeiss Tessar, tudo, que ela tinha uma qualidade muito grande, e depois, um período depois, com 3 ou 4 anos, eu já mudei para 35mm, eu tinha uma Pentax, depois eu tinha uma Canon, e foi esse período que eu comecei a trabalhar em jornal. E depois eu migrei, né? Eu ia muito Futuro Brasil, aí em São Paulo, tudo, foi onde eu conheci também o pessoal dos Minislab, tudo. Seu pai tinha a revista Fox, que divulgava muito os laboratórios, a Frontier, a Noretz, tudo. Eu comecei a ver essa nova forma de fotografia digital, que eu comecei a me interessar, porque sempre tive essa inquietude de saber o que é moderno. E através das feiras de São Paulo, tudo, eu vi os lançamentos que existiam nos estandes da Nikon, da Canon, tudo, e eu comprei a câmera digital e comecei a trabalhar com o digital. E eu percebi de imediato que os portais tiveram que se modernizar para aceitar fotografia. Eu pensei que os portais, quando eu vi aquilo, o digital, a web surgindo, ia haver dificuldade. Eles se modernizaram o layout, começou, depois, antes era só foto quadrada, começou a pegar foto retangular e vertical. Então, foi uma espécie de paradigma, né? Nesse mundo todo digital, que foi aí onde eu me interessei. Tem agora o novo paradigma, que é o NFT. Quer dizer, o NFT para mim, né? Que eu aprendi principalmente os primeiros conceitos e a noção dele com você. Você e sua equipe do NFoto, a gente começou a participar. Eu comecei a entender esse mundo da fotografia digital, para depois entender o mundo da criptomoeda. E foi a partir disso, através de você, tudo que eu estou com essa galeria na Nano, né? Que a Nano ele é vinculado também muito à arte, e a arte que seja é arte visual. Eu me lembro bem que quando você pega a origem etimológica da palavra foto, fotô, aí você foto, luz, grafia, escrever com luz. Os chineses, os orientais, ele usava uma espécie assim, a pronúncia, não sei qual era, Chantin, que seria reflexo da realidade. Então, quando você escreve com luz, escreve com arte, você tem um reflexo da realidade, você tem o quê? Você tem a arte visual. E a fotografia, ela é aceita tudo na arte visual. Me lembra bem tudo que Dom Pedro II, através de Ercole Florenzi, que foi quem descobriu a fotografia no Brasil. Infelizmente, Luiz Daguerre comunicou antes, a Academia de França, a descoberta da fotografia ficou com mérito. Mas para nós brasileiros, quem descobriu a fotografia no Brasil foi Florenzi, que isso foi até uma tese a nível mestrado, doutorado, de Boris Kozoy, que era irmão daquele apresentador, Boris Kozoy. Então, a fotografia está dentro do seio e da vivência e da comunidade brasileira.
E Antônio, como você vê a parceria dessa coleção, esse lançamento dessa iniciativa para o seu trabalho, mostrá-lo na coleção Nano mais N Foto? Conta para gente, por favor.
Uma das preocupações que eu sempre tive, porque eu tenho um acervo imenso de fotografia, né? E a maioria das coisas é arquivada. De filme não, porque eu trabalhava em jornal e como João Pessoa ainda era uma cidade pequena, o laboratório, a gente chegava da rua, teria que entrar dentro do laboratório, fazer o seu próprio trabalho, não tinha aquele zelo pelo negativo e muita coisa foi destruída. Mas ainda eu consegui salvar alguma coisa. Então eu sempre tive essa preocupação de ter, e a minha maior preocupação é egoísmo. Eu disse, poxa, como é que eu estou com tantas imagens e não consigo mostrar às pessoas? E essa parceria com a Nano e a NFT é uma maneira, é uma vitrine de mostrar o trabalho para outra pessoa. Só que eu tenho um trabalho também, tudo que eu guardo para participar de concurso. E ainda fica muito solto o blockchain de registrar as coisas, como fica essa fotografia. Se você transformar em NFT, você não pode mais publicar e participar de concurso. Ainda tem muitas interrogações que, com o tempo, né, a gente vai. E quando eu vejo aquela plataforma, eu também fiz muita exposição com artista plástico. Eu também fiz muita exposição. Só a exposição física, de preparar catálogo, aquela coisa toda, e convidar as pessoas. Quando você posta na internet, você expõe para o mundo. É uma maneira gratificante você mostrar o seu trabalho, né? E, inclusive, eu estive vendo, através de você, através da Nano, tudo, os espaços da Web3, do metaverso, né? Que é uma revolução, uma maneira, é uma plataforma brilhante de você ver as imagens em movimento. Então, o suporte do vídeo, da internet, ele é muito bonito, porque ele é luminoso, tudo, ele dá vida às imagens. Agora, um negócio que eu aprendi muito com a arte fotográfica é o seguinte: fotografia tem que ter luz, tem que ter espaço perspectivo, e tem que ter equilíbrio estático. Se ela não tiver isso, você não consegue transmitir aquilo que você vê, porque fotografia é uma transmissão de olhar. O olhar de quem vai ver tem que sentir a mesma sensação com a sensibilidade que você fotografou.
E Antônio, você está envolvido em algum novo projeto? O que que você está preparando de novo aí para 2023?
Estou preparando outro livro, que é o mais novo livro. Inclusive, ele já está todo formatado, tudo. Eu estou em busca de patrocinador. O nome do livro chama Vaqueiro. como eu peguei, como eu tinha essa paixão pelo o pescador, eu tenho também pelo vaqueiro, porque o vaqueiro é aquela pessoa destemida que entra no campo tudo e vai em busca do animal. Mas só que eu fotografei o meu vaqueiro, eu fiz isso em cima de pega de boi. Pega de boi, ele joga o boi no mato e o vaqueiro sai em cima disso e traz. Então eu fiz uma fotografia belíssima em cima do vaqueiro. Porque tinha uma coisa que eu achava injusto, era Euclides da Cunha, poder tratar o sertanejo que é forte tudo. Ele, certa vez, ele não analisou muito bem o pessoal do litoral, principalmente o pescador, porque ele achava que o pescador, quando estava bêbado, tudo ele dizia que era o que o pescador não tinha essa responsabilidade toda, mas o pescador ele nunca bebeu em alto mar. Agora, quando ele chegava, reunia os amigos e começava a festa, bebia, dormia perto da areia da praia, tudo. Então, e aí houve uma correção que foi feita em cima disso para os Zelins do Rego, né? Num livro chamado Gordos e Magros, tudo, que foi uma edição limitada no Rio de Janeiro que ele fez, e ele fez essa correção. Então, eu tenho em cima do pescador esse homem valoroso que enfrenta o mar. E tenho em cima do vaqueiro esse valoroso que enfrenta todo tipo de vegetação, com espinho, com tudo. Ele vai todo, trata-se todo parlamentado com o gibão, o chapéu, tudo. O animal, ele tem uma intimidade muito grande com o animal. E em cima disso, eu fotografei durante, aqui no sertão da Paraíba, numa cidadezinha chamada Sumé, que tinha todo ano um pega de boi, e durante 4 anos eu fiz esse belíssimo trabalho.
Antônio, em relação ao marketing, né, que acaba sendo um desafio e saber equilibrar as questões de divulgar o trabalho, porque sem o marketing a gente não consegue mostrar nossas obras também, seja na fotografia blockchain ou na tradicional, fotografia digital, em todas as áreas. Queria que você falasse um pouquinho disso, por favor.
Eu louvo a Nano e louvo o N Foto através de você, tudo, por orientar, principalmente o termo em cima de marketing. Geralmente, quem fotografa muito não usa o marketing, mas tem que parar e tem que saber que tudo tem que existir um marketing. E você alertou com muita sapiência para cima disso. E hoje eu vi o Júnior falando tudo a história de fotografar sem a câmera. E tem uma certa razão, Léo, ele tem uma certa razão. Eu me lembro o seguinte: você não pode ser um grande fotógrafo sem você ter um repertório, sem você ter lido romance, sem você ter lido poesia, sem você ter visto os grandes filmes. Não é para copiar, e sim para aprender um pouco com eles. Porque aquilo entra no seu consciente e seu lado criativo começa a funcionar. Então, tem determinado momento assim que você dá uma parada na fotografia e você começa a fazer alguma experimentação. Porque a história do experimento na fotografia, ela vem de longe, vem desde o laboratório, que você usava vários tipos de revelador, vários tipos de papel, e às vezes usava até um retoque. No ato de você fazer a fotografia do ampliador, tem um lado que você protegia, ou não, um lado você colocava mais luz, mais exposição, tudo para a foto ficar perfeita como você queria. E essa era uma maneira de experimentar e manipular a imagem. Fora o retoque, tudo, o ato de você fotografar uma pessoa, ela colocar batom, colocar uma maquiagem, tudo, é uma espécie de quase de manipulação. Antigamente tinha esse retoque que fazia isso. Então, a fotografia, ela tem que ser estudada. E quando a pessoa vê os trabalhos de colega que é de arte, fica satisfeito. Nós ficamos agraciados e felizes de ver o trabalho do colega. Agora, o que me preocupa muito na internet, principalmente fotografia, a quantidade de volume de imagem é grande demais. Tem uma disformidade de linguagens. A experimentação, ela é viável. Agora, tem uma. Era para ser uma uniformidade. Quando a gente vê que você fala muito no estilo, você é um grande analisador de fotografia, quando você fala no estilo, fulano tem um estilo, tudo, por quê? Porque ele estudou, ele fez aquilo com grande experiência e com grande sabedoria. Você, de vez em quando, em suas lives, tudo, você mostra grandes fotógrafos e você faz uma análise em cima do trabalho dele, do rótulo que ele cria, o estilo que ele tem. Então a gente fica muito feliz quando vê esse tipo de fotografia boa que é mostrada. Agora tem muita dispersão na internet, o que era para ser uma uniformidade de imagem, não, ela tem. Então muita gente anda vendo na internet e aprendendo errado. Porque tem que ter, participar de curso, tudo, e ver o que é esteticamente perfeito dentro de uma fotografia. O que é que ela lhe transmite, o que é que você absorve nela e qual é o seu lado emocional que até ponto aquela fotografia leva.
Muito obrigado, Antônio. Parabéns pelo trabalho, por esse lançamento e pelo pioneirismo de lançar fotografias blockchain para essa nova fase, em parceria com a Nano mais N Foto. Feliz de poder mostrar seu trabalho, um trabalho de talento, obras incríveis que vale a pena seguir nas redes sociais, o quanto o Antônio cria. E agradeço a confiança e espero que a gente possa lançar outras coisas juntos aí, já na coleção N Foto também na OpenSea. E é isso, obrigado e continue criando fotos incríveis.
E para finalizar, eu queria agradecer, né? Agradecer principalmente a você por você ter essa preocupação, essa sua árdua, né, paciência, tudo de estar pesquisando, tá vendo o que é novidade, porque passar, fazer essas pesquisas, tudo isso gasta muito tempo, é muito desgastante. E você sempre uma pessoa muito solista e você é uma pessoa, né, que faz com que a gente acompanhe o seu esforço e fique agradecido pelo o que você faz. Eu a vi nas lives e tudo, eu disse, se Léo não fosse, você tem mestrado, tem tudo, se você tivesse enveredado pelo caminho de fotografar, você seria um grande fotógrafo, porque você não lê fotografia só, você estuda fotografia, você estuda luz, estuda os ângulos, isso é muito importante. Como é quem está iniciando, né? Quem está iniciando tem que ver os grandes fotógrafos, tem que ver os grandes filmes, principalmente de Oscar, e fazer a interrogação, por que esse filme ganhou o Oscar? E começa a analisar o filme em cima disso. Por que esse filme tem essa luz? Então, a fotografia ela requer muito estudo, como em qualquer outra arte, como muito estudo em qualquer profissão que abraça. E tem uma coisa que diz, seja o que você for, agora seja bom no que você faz. Então, se você ama fotografia, você tem prazer em fotografar a fotografia, você, quando vai fotografar, você primeiro vê a locação. Você estuda o ângulo, analisa a luz e sai fotografando no seu olhar. Depois você vem com sua câmera tudo e você faz aquilo que já organizou aquelas ideias todas no seu imaginário. Porque todas as fotos que fazemos, ela vem de alguma foto vista e fotografada pelo nosso olhar. Então, obrigado a todos.
Então é isso, agradeço mais uma vez ao Antônio pelo trabalho, pelo lançamento. Nas notas do episódio tem o link para a coleção dele na Nano, tem também o Instagram do Antônio David Diniz, e dá para ver o trabalho que ele cria. É realmente um olhar diferenciado e diverso, assim, ele mostra muita coisa bacana de vários momentos, é bem interessante, com muita experiência. E agora numa nova fase, abraçando as novas tecnologias. As pessoas que têm investido nisso no Brasil e lá fora têm um perfil similar. Elas gostam de explorar, gostam de ser pioneiras, elas têm uma mente mais aberta para testar essas novas fronteiras e dão passos mais rápidos, né? Porque saem na frente. E quando as coisas mudarem, e elas vão mudar, já estão inseridos nesse novo ambiente, né? E o Antônio é uma delas. O N Foto já tem mais de 75 membros, são mais de 31 horas e crescendo. Eu fui olhar aí umas semanas atrás, tinha, putz, sei lá, 20 horas. Essas horas são entrevistas, dicas, notícias exclusivas, cursos, encontros, um monte de coisa. Algumas dessas informações, elas podem até datar, outras não. E de cases, de coisas que estão acontecendo. É um mercado muito dinâmico, cada semana tem muita coisa acontecendo. Grandes empresas, grandes artistas, fotojornalistas premiados daqui de fora, fotógrafos de várias áreas investindo. É impressionante. Tem coisas ruins, tem golpes, como tem tudo, né? Tem problemas, mas não é pirâmide, não é golpe, É uma nova forma de usar a fotografia. Não vai eliminar a fotografia digital, mas sobrepõe. Cria uma camada de valor diferente do que a gente está vendo por aí. Ela não exclui a fotografia em várias frentes. Aliás, a gente vê ela se combinando. E ela vai crescer. E ela é uma junção de tecnologia, arte, marketing, de um jeito que a gente nunca teve antes. De formas de criar colaborando. É algo fascinante. Para saber mais e participar do Anifoto, é só clicar no link que está nas notas do episódio e lá tem mais informações também. Ok? Em breve mais um conteúdo aqui para você. Obrigado e até a próxima.